sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade.
Alô, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E daremos continuidade ao estudo desse belíssimo livro, Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. Extremamente didático, extremamente claro, apoiado na codificação e apoiado no livro Seara dos Médiuns de Emmanuel, que é um livro que vai falar para nós sobre a codificação. Então, hoje, estamos no capítulo 9, intitulado Obsessão e Cura, em que ele vai fazer o comentário, o estudo, acerca da palavra de Emmanuel, quando ele diz: no exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lição das mais altas na escola do mundo. E isso, gente, é muito interessante, né? A gente se colocar como servidor. Ter a alegria de ser servidor de Jesus. Eu falo muito isso, meus amigos, porque é o que passa no meu coração. Que coisa boa, mesmo com as imperfeições que tenho, as dificuldades que carrego, Jesus me aproveitar como trabalhadora da sua seara. Isso para mim é assim, é uma honra, é uma alegria, sabe? É um prazer enorme. E ele vai dizendo para nós: o Espiritismo é, sem dúvida, a chave mestra na explicação e cura da obsessão. Bem, meus amigos, temos em religiões tradicionais, né, o uso do exorcismo, tanto na Igreja Católica quanto no neopentecostalismo, né, em outras situações, a gente vê o trabalho, né, a movimentação de exorcismo. O que é o exorcismo? É expulsar algo que está incomodando. É transferir para o além, para o espaço, para as trevas, algo que está incomodando. E é interessante que a postura exorcista, ela vê apenas um lado. Ela beneficia apenas um aspecto. Quando, na verdade, e aí eu lembro muito da singeleza de Emmanuel, né, da sabedoria de Emmanuel, quando aquela página no Fonte no Vinha de Luz, e o adúltero. Porque quando se condena a mulher ao apedrejamento porque ela cometeu adultério, aí estou cumprindo a lei. Só que ninguém adultera sozinho. Então tem o adúltero envolvido nessa situação, né? Envolvido nesse movimento, nesse drama. E a gente, às vezes, não presta atenção a isto, né? Se há uma adúltera, há um adúltero. Se há um obsessor, há um obsidiado. Então, na verdade, é uma relação estabelecida entre duas criaturas. E aí, quando a gente começa a entender esse aspecto, é muito interessante. Nós vemos que, na verdade, não existe algoz ou vítima. Existe o processo. E eu só consigo trabalhar um processo se eu analisar todas as partes. Então, percebeu, meus amigos, como é que a doutrina, ela vai ampliando a nossa visão. Ela vai ajudando a paz, né? A concórdia. Porque, na verdade, a gente vai vendo que a paz baseada na acusação, ela não é paz. Ela é julgamento. A paz baseada naquela questão em que eu abandono um para privilegiar o outro também não é paz, é desprezo, está faltando misericórdia, está faltando apoio, está faltando equilíbrio, união. Percebemos. Então, na verdade, isso não é a paz legítima. Na verdade, isso não resolve o problema, porque sempre aquele que se julga lesado em qualquer processo, ele vai recorrer. Isso na justiça humana, ele vai recorrer. Eu lembro até em provas, num determinado momento, né? E eu sou da época da prova escrita, em que havia a discordância do aluno quanto ao critério de julgamento, quanto à nota, o aluno podia recorrer. E aí, só que o recurso era feito a partir de uma argumentação, né? A revisão da prova era feita, no meu tempo, gente, a partir de uma argumentação em que eu, de forma respeitosa, porque tinha que ser de forma respeitosa, porque, na verdade, o critério estava na mão do professor, eu pedia, não é? E explicava o porquê daquela resposta e pedia a consideração. Olha só, meus amigos, um aspecto de ir dentro do setor, do setor de aprendizagem. Se nós considerarmos a vida como uma grande aprendizagem, a gente vai ter cuidado. A gente vai ter cuidado, né? E para ter esse cuidado, eu tenho que entender. Eu tenho que estudar. Quando ele fala que o Espiritismo é a chave mestra da explicação e cura da obsessão, onde é que eu começo a ter esse entendimento? No estudo do Livro dos Médiuns. Temos todo o capítulo 23 explicando a obsessão, as fases da obsessão, as causas da obsessão, a cura da obsessão. E esse estudo é contínuo. Para nos ajudar no entendimento, na ilustração, temos as obras, através de Manuel Flamengo de Miranda, Dona Ivone Pereira, né? Através de Chico Xavier, temos muitas obras falando sobre as questões da obsessão. E nesse momento, se eu estou num processo de tratamento, e eu tenho observado isto na medicina, cada vez mais eu sou convocado ao autoconhecimento. Cada vez mais eu sou convocada ao alargamento da minha visão sobre mim mesma. A necessidade de me entender, de estudar, não é? De colaborar para a minha própria cura. Estou lembrando agora o livro belíssimo da Luzia Matias, que fala da autocura, em que ela fala com muita propriedade, né? Você é o chefe da equipe do seu tratamento. Ela é médica, né? Então a gente sabe a responsabilidade do chefe da equipe. Cada um vai dar a sua opinião. Cada um vai contribuir para o processo de cura. Mas compete ao chefe definir, alinhar os procedimentos para o resultado final. Então, a gente está numa doutrina, graças a Deus, queridos, de profunda responsabilidade. E quando a gente foge, quando a gente elimina o processo de culpar o outro, tudo fica mais fácil. Aconteceu um acidente lá com o meu celular, né? É engraçado que está sendo essa experiência ao longo do tempo, né? Então, ficou num lugar, naquele lugar, houve algo que caiu em cima dele, né? E aí, aquilo ali deu um pane. A partir daí, eu já tinha aprendido pela experiência a importância de ter seguro. Então, você tem o seguro. Se aciona o seguro. Se resolve a questão. E aí, vamos pensar, o problema foi do outro? Não. O problema foi meu, que deixei o celular fora do lugar. Percebemos? Aí isso dá uma leveza, que você não culpa o outro, você não padroniza o episódio da reclamação, não, você vai continuando a sua caminhada, né? Você vai continuando o seu roteiro, o seu setor. Então é a chave mestra por causa disso, porque a gente está aprendendo a viver melhor. E continua Martins Peralva. Nele, quer dizer, no Espiritismo, encontramos os recursos que neutralizam a ação perniciosa que tenta invadir-nos a casa mental. Olha só, ação perniciosa que invade a casa mental. Tristeza, mas eu não posso ficar triste? Pode, por uma causa. Mas às vezes a gente potencializa situações, né? E aí a gente cai no campo da reclamação, no campo da ociosidade, no campo da mentira, vários campos, gente, que a gente vai acabando caminhando por aí e complicando a nossa estada. Muitas vezes colocando elementos ou trazendo para a nossa vida elementos que não são pertinentes. Quantas vezes a gente acaba entrando, né, nesse roteiro falso? Então, a gente começa a preservar a nossa casa mental. Como é que a gente preserva a casa mental? Vamos pensar na nossa casa física? Como é que eu conservo a nossa casa física? Primeiro ponto, higiene, né? Higiene é importantíssima. Eu lembro de uma amiga que tinha uma casa por herança, né? E que morava na casa muito grande, com dificuldade de vender. E ela falava assim: eu faço o seguinte, aí não tinha como fazer reforma, mas pelo menos a gente mantém a casa extremamente limpa, porque estando limpinha é uma forma que aparenta uma melhoria. Olha só, a casa limpinha. E a nossa casa, se a gente deixar a casa suja, gente, daqui a pouco os insetos virão, né? Os animais chegarão até ali, né, para habitar, já que ninguém está cuidando, os animais habitam, né? Então a gente vai ter os insetos, a gente vai ter a deterioração, é muito interessante. Eu morei numa casa, num apartamento, num edifício, né, em que havia um apartamento em frente ao nosso, que a pessoa fez a reforma, mas pela desencarnação da mãe, a pessoa não quis mais morar ali. E o apartamento ficou pelo menos 12 anos fechado, com tudo novinho, tá? Azulejo, metais, tudo. Quando eles foram abrir, estava deteriorado, quer dizer, o não uso também deteriora. E aí a gente fala assim, mas eu uso sujo. Pois é, mas na verdade o sujo limpo vai manter a casa atualizada. Então eu tenho isso, né? Eu, vez por outra, eu vou ter que ver os defeitos aqui, ali, na eletricidade, na hidráulica, ou na pintura. O que que eu posso fazer para melhorar? Porque é importante eu estar num ambiente limpo, num ambiente higienizado, num ambiente bom, não é? Então, a gente cuida da casa física. A casa mental é a mesma coisa. Eu vou ter que ter cuidados, né? A higiene é o principal. Quantas questões entram na nossa mente que não tem nada a ver com a saúde, com a alegria, com a possibilidade de estarmos ali? Quantas coisas entram ali? Então, eu vou ter que verificar na minha casa mental a limpeza, a higiene. Vamos jogar fora situações que não nos pertencem, né? Situações que já estão deterioradas, situações que já foram resolvidas ou que não serão resolvidas agora. Vamos adiar, colocar no cantinho, numa gavetinha. Vamos verificar o que é que precisa ser melhorado. O que é que precisa melhorar? É a minha preguiça, é a minha ociosidade, é a minha língua, né? É o meu tempo ocioso, ou é o meu tempo extremamente ocupado, que não permite que eu faça autoavaliação, que eu entre em contato com amigos? O que é que eu estou fazendo que está atrapalhando a minha vida mental, né? A higiene da minha casa mental. Eu tenho que pensar nisso também, né? O que eu posso melhorar? E aí ele continua. Recursos consubstanciados na leitura edificante, no trabalho fraterno, no amor ao próximo. Os Espíritos nos falam que quando a mente está ativa, a gente vibra com intensidade tão variada, né, tão múltipla, que os espíritos que tentam nos, querem nos obsidiar, eles não encontram brecha. Olha só. Então, a ocupação, através do estudo, da leitura, né, do trabalho, do amor ao próximo, é um fator importantíssimo para manter a nossa casa mental de forma eficiente. E continua ele a dizer, no perdão sincero, no estudo consciente, na vida equilibrada. Perdão sincero, porque quando eu não perdoo, eu carrego o outro comigo. Ah, mas quer dizer que eu vou esquecer? Não, gente. Mas a sinceridade de propósito, a honestidade de sentimento, de intenções, é um fator importante para a gente ter mais leveza. Muitas vezes, a gente não aguenta a gente mesmo. Ainda vai carregar o outro? Então, perdão sincero, estudo consciente, a gente estuda na casa espírita. Mas será que no nosso lar, a gente tem um programa de estudo, de leitura? Pegar aquele livrinho, ler do começo ao final, pensar sobre ele, gente. Isso é importante. Ah, mas aí eu não tenho tempo. Ali tem livrinhos pequenos, né? É, mas preciosos. Eu tô lembrando agora do Vida Feliz da Joana de Ângeles. Pequenininho. Mas cada lição daquela, cada dia, é uma lição de vida, qualidade. É elemento bom para pensar, não é? Não é para decorar sua casa, mas para harmonizar a casa. E aí ele coloca... Na vida equilibrada, o equilíbrio de tudo, gente, de tudo. Dos recursos que eu tenho, dos recursos que me faltam, da saúde que eu tenho, da saúde que me falta, das companhias que eu desfruto, das companhias que eu acho que me fazem falta. Vamos começar a equilibrar isso, né? E ele continua, no propósito de pôr em prática os princípios nobilitantes que extravasam do evangelho e da codificação espírita. Então eu tenho leitura, trabalho, amor ao próximo, perdão sincero, estudo consciente e vida equilibrada, é a prática do evangelho e da doutrina espírita, que é esse grande fator de equilíbrio, de renovação, de alegria cristã. E estamos por isso estudando o capítulo 9, intitulado Obsessão e Cura, da obra Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. E aí ele vai para a ponderação de Emmanuel. O Emmanuel diz assim, no exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lição das mais altas na escola do mundo. E aí ele vai dizendo que essa ponderação é expressiva, enfocando a necessidade de o medianeiro eleger o serviço ao próximo por norma devida. Então, não é favor que eu estou fazendo ao outro, né? É a vida minha que está correndo como deve correr. E ele diz, algumas vezes, sem embargo de tantos recursos que lhe são oferecidos pela doutrina espírita, o obsidiado recusa-se a cooperar na própria cura, porque assim, eu quero que alguém me livre da situação, mas eu mesma não faço nenhum movimento para essa libertação, né? Por quê? Porque eu estou com raiva do outro, olha o perdão sincero, eu estou acusando o outro que não me entende, olha só, então eu começo a entrar numa dificuldade, eu começo a criar para mim uma dificuldade imensa. E essa dificuldade, né, faz com que eu não consiga resolver, eu não consigo cooperar na minha própria cura. Vamos lembrar da Luzia, quando ela fala no autocura? Você é o diretor responsável, é o chefe da equipe de cura. Mas aí alguém me fala no atendimento fraterno assim, assiste a reunião pública, começa a praticar a leitura do evangelho, pequenininha, cara, textinho diário. Cultiva a prece, faça algum trabalho. Eu acho que é muita coisa. E muitas vezes, quando eu acho que é muita coisa, eu escolho permanecer naquele estado degradado. E ele continua, os recursos são imensos, bastando nos preparemos para utilizá-los sob o amparo generoso dos benfeitores espirituais, né? Então, a gente tem recurso. A gente tem recurso. Mas muitas vezes eu não quero utilizá-los. E continua Martins Peralvo. Retarda. Mantendo o obsessor, quer dizer, o que eu retardo? O uso desse recurso que vão me trazer a cura. Retarda, mantendo o obsessor nas teias das próprias criações mentais com atitudes negativas. Tristeza e lamentações que não têm fim. Irritação e cólera. Maledicência e inconformação. O obsessor maior nesses casos é o próprio encarnado. Então, eu amimalho situações que não são boas para mim e nem para o outro. Porque, na verdade, gente, o espírito infeliz que se aproxima de nós, né? Ele, no fundo, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer estar bem, né? Todo mundo quer libertar-se daquele mal. Mas a gente, muitas vezes, aprisiona o espírito mantendo esse estado. Tristeza, lamentação, se irritando por qualquer coisa, se encolerizando por qualquer contrariedade. É usando o nosso tempo na maledicência. Ah, mas eu não falo mal de ninguém. Mas é as redes sociais que eu frequento. E aquilo que eu curto. E aquilo que eu divulgo sem saber da veracidade. E a inconformação, que é algo muito triste, né? Eu não me conformo com a vida que eu tenho, com o corpo que eu tenho, com a família que eu tenho, com o salário que eu ganho, com a comida que eu como, com as restrições que a vida me dá, não me conformo. E aí eu sou aquela alma, né, que vibra num padrão baixo. Num padrão baixo, eu só vou fazer o quê? Atrair pessoas que têm aquela mesma situação, é a lei da concordância, é a lei da afinidade fluídica. E vou também, na verdade, contribuir para a piora daquele que está me acompanhando. E aí, nesse caso, não é bem ele que está me obsidiando, não. Sou eu que estou obsidiando o desencarnado. E aí ele termina essa lição belíssima dizendo assim: a cura da obsessão é, sobretudo, um esforço conjunto de quem está sob o jugo da entidade, esforçando por libertar-se desta, e dos companheiros incumbidos da tarefa mediúnica da desobsessão. Olha que interessante. Porque sou eu querendo não me livrar do outro, mas resolver a questão. E eu vou resolver a questão como? Procurando apoio. Vou lá na casa espírita e vou conversar com esses irmãos, com esses amigos que são incumbidos da tarefa da desobsessão. E serão eles que irão me ajudar, que irão me confortar, que irão oferecer toda a orientação para que todos nós fiquemos muito bem. Porque o objetivo da lei de Deus é que nós sejamos felizes, que nós vivamos em harmonia, mesmo em meio ao caos. Mas é possível viver em harmonia em meio ao caos. Vejamos Jesus. Muita paz, meus amigos.
Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.